Desculpe-me, senhoriana Tchek, eu tava.
Atrasada de novo.
O que aconteceu foi que.
É a
Imagina.
segunda vez, Aniska.
Ai, eu sei, desculpe-me, desculpe-me.
Qual foi a catástrofe desta vez?
Queda de energia em Praga. A rede de computadores caiu, então todo o sistema ferroviário está no
O
caos.
que é
Ninguém tem.
isto?
Eu peço desculpas, eles não sabiam dizer quanto tempo.
A peça, o que é isto?
Um regato está correndo da sua coleção de canções de amor da Morávia, de
E
1930.
muito bem, e esta?
Naquela planície de Javorina,
Muito bem, Aniska.
publicada por Hudebny
Por
Matisse.
amor de Deus, eu sei quando foi publicada, 20 anos depois do meu enterro. Você acha que está muito frio aqui?
Estou bem, obrigada.
Eu acenderia o fogo, mas a fumaça faz mal para minha asma. Você vai me desculpar, Aniska. Eu esqueci o seu sobrenome de novo.
Ungrova.
Claro, Aniska Ungrova de Jihlava. Existe algum homem em sua vida?
Ah, nesse momento, não. Bem, quer dizer, não é exatamente um
O que
homem.
é, então?
Quer dizer, não no sentido de alguém que.
Deveria ser, você é uma mulher atraente.
Obrigada.
Muito atraente.
Na verdade, conheci alguém há 4 anos e meio, de Milão, um professor visitante de estatística.
Estatística? Maravilhoso.
Orlando. Um homem baixinho. Tinha olhos castanhos e
Nada
tímidos.
mal.
Ele dizia que às vezes achavam que ele era anão, porque ele era muito baixinho.
Nada mal também.
Claro que ele não era um anão, ele apenas não era alto. Nós nos correspondemos durante um ano inteiro depois que ele foi embora. Pelo menos uma vez por dia. Em algumas ocasiões, 2 vezes no mesmo dia. Dezenas de cartas, centenas. Então, por alguma razão, tudo
Você deve
arrefeceu e.
ter perdido anos coletando esse material ridículo. São rabiscos musicais, não são? Os rabiscos de Leos Janáček. Você acha que eles merecem ser mencionados na sua tese? Uma nota de rodapé, quem sabe? Os hibiscos de Leos Janáček. Os liriscos de Deus Danáček. Ah, e esta?
Na Montanha Negra.
Não.
É o Anel Dourado?
Não.
Eu sei. É da sua ópera Carta
A
Cabal.
minha ópera, por Deus, não!
Mas estou perdida.
Senhor Antonín Dvořák.
Não é possível. É?
Vigoroso, como não poderia deixar de ser. Temas demasiadamente folclóricos e rebuscados para o meu gosto.
Existe uma história de que você encontrou Dvořák durante sua lua de mel e quando ele viu.
Você nunca vai adivinhar onde ele escreveu isso, num lugar chamado Spielville. Sim.
E quando você o apresentou à senhora Janáček, ele disse: Em nome de Deus, Leos, você se casou com uma
Uma
criança?
criança, 15 anos e meio, pelo amor de Deus, no mínimo. Você vasculhou esse tipo de fofoca na autobiografia da senhora Janáček?
Senhora Janáček, hoje eu gostaria de falar sobre Camila, se possível. A senhora Stoslova. Camila Stoslova.
A senhora Janáček era uma das maiores fantasistas da Morávia. Você deveria ser mais rigorosa com as suas fontes,
E
senhorita.
sobre o relacionamento muito especial que teve com ela, com a Camila.
Um milionário americano pagou aos herdeiros de Dvořák 200 mil dólares por apenas 6 de seus manuscritos. Não é espantoso? E isso foi há 80
Todos
anos.
os seus biógrafos escreveram sobre o seu relacionamento com a senhora Stoslova, como sendo um dos maiores casos de amor de todos os
Não
tempos.
importa, um grande, grande compositor eslavo, talvez o melhor entre nós, certamente o mais amado de todos. Mas isso não significa exatamente a mesma coisa, né?
O senhor escreveu dezenas de cartas para ela, senhor Janáček. Centenas. Na verdade, cartas muito
Você
apaixonadas.
deveria ter ouvido o réquiem dele no meu funeral. Foi sublime. Na velha Opera House, onde colocaram o meu corpo exposto para a visitação. É uma expressão curiosa esta, exposto para a visitação. Você não acha?
É sobre essas cartas que eu gostaria de falar hoje, senhor Janáček, se o senhor não se incomodar. Especialmente as cartas escritas para ela quase no final da sua vida, quando o senhor estava compondo o segundo quarteto de cordas. Na verdade, estou me concentrando em um ano em particular, 1928. É precisamente o que estou pesquisando, o quarteto.
Não foi um ano ruim.
Foi provavelmente o seu ano mais criativo e também o ano da sua morte.
Aniska, o seu jeito levado de classificar os acontecimentos. Quando os músicos estarão psicologicamente preparados? Em 10 minutos no máximo, tudo bem?
Acabei de concluir o movimento de abertura e ele é todo sobre o nosso primeiro encontro, predestinado pelos deuses, e de como no mesmo instante você me tornou seu escravo. Carta de Sr. Janáček para Camila, 1º de fevereiro de 1928.
Ela insiste em continuar repetindo essas citações ridículas. Você está equivocada, na minha modesta opinião. Você as inventou, senhor Itengrova, não é mesmo?
É a sua letra, senhoria Janáček.
Vamos continuar. O que é isto?
A sequência de canção de Niná, do terceiro movimento, o moderato. Estou certa?
É o que parece.
Um escravo, sim, mas um escravo feliz, divinamente feliz. Não há palavras para descrever um encontro como este. Por isso falo dele neste andante. Ah, senhor Janáček, realmente, eu gostaria de falar mais sobre.
Danacek!
Meu Deus, me perdoe, senhoriana Tchek. O senhor me deixou confusa. Desculpe-me, por favor.
Que tal me chamar de senhor Rabisco?
Sim, muito engraçado, sim. O senhor concordaria, antes que os músicos retomem, consentiria, talvez, em falar sobre a relação entre o quarteto que o senhor estava compondo e as cartas de amor que escreveu para a senhora Stoslova? Ou talvez ache que isso é um pouco invasivo?
Um tanto quanto vulgar. Talvez. Um novo musical americano veio aqui para Bruno naquele mesmo janeiro de 1928. Não, não, Nanette. E tinha uma canção chamada Eu Quero Ser Feliz, Mas Não Serei. Era como um hino evangélico, sabe? Seja como for, meses depois que eles haviam partido, essa era a música que ele se cantava em toda Bruno. Não era o Leos Janáček que se cantava.
Eu ponderei sobre isso, senhoria Janáček. Trata-se de uma área de investigação legítima ou é simplesmente uma curiosidade vulgar? E cheguei à conclusão de que é totalmente legítimo.
Muito bem ponderado, meus parabéns.
Porque deve haver uma conexão entre a vida pessoal e o trabalho artístico.
Deve haver.
Claro que sim. O senhor não acha? Eu acredito que uma apreciação integral do quarteto não é possível, a menos que todas as circunstâncias envolvendo a sua composição sejam consideradas. E isto deve incluir uma análise do seu estado emocional naquele momento. E essas cartas fornecem indícios relevantes a respeito disso.
Não deve ter sido esse tipo de escrutínio ingênuo que assustou o seu pequeno estatístico? Desculpe-me.
Na verdade, este é o ponto central da minha tese, Sr. Janáček. A relação entre a composição dessa obra e as cartas apaixonadas de um homem de 74 anos para uma mulher quase 40 anos mais jovem do que ele. Uma mulher casada com dois filhos pequenos. E o que eu espero provar é que esta paixão por Camila Stoslova teve um papel preponderante na composição do quarteto. E mais do que isto, toda esta extraordinária explosão de energia criativa bem no final de sua vida, provavelmente causada por esta paixão, pelo amor de Deus, e apenas 6 meses antes de sua
A
morte.
paixão, também conhecida pelos menos favorecidos como a ereção final de um condenado se dirigindo à forca. E este, apenas 6 meses antes, essa contagem regressiva maliciosa é mesmo necessária?
Eu vou tentar mostrar que quando o senhor compôs o quarteto, Cartas Íntimas, o senhor mesmo intitulou desta forma, estava perdidamente apaixonado por ela. Minha tese irá demonstrar que o segundo quarteto de cordas é um exemplo claro de uma grande paixão inspirando uma grande obra de arte e provará assim que esta obra de arte é a apoteose triunfante de toda a sua vida criativa.
Meu Deus.
E ainda pretendo traçar paralelos entre a sua história e a história de outras paixões clássicas. E devo lhe confessar, senhoriana Tchek, devo lhe confessar que sua história parte o meu coração em pequeninos pedaços e, ao mesmo tempo, o arremessa triunfante pelos
Um
ares.
pobre coração maltratado.
Seja paciente comigo só um pouquinho, senhoriana Tchek, por favor. Ah, aqui está. Acabei de concluir o adágio, que é o segundo
É
movimento.
mesmo.
Exatamente. E ele é todo sobre você, meu sol, minha galáxia de estrelas, e de como já no nosso primeiro encontro incendiou a minha alma com a mais linda das melodias. E esta será a nossa canção, porque ela está plena da nossa paixão, do meu amor por você e o seu amor por mim a levará à gloriosa para encantar os céus.
Junto com o seu pobre coração maltratado.
Então, quando o senhor começou o terceiro
O
movimento,
moderato.
exatamente, senhor Jana Tchek, o senhor escreve contando para ela sobre a canção de Ninar que estava compondo. Um tema que é como um filigrana que o assombra, repetido duas vezes, porque quero sugerir a ideia de maternidade. Um assunto bastante recorrente, a maternidade. Camila grávida com a criança da sua paixão, de modo que esta obra deverá ser vista como a consumação de todos os nossos desejos. Uma merda freudiana, desculpe-me. Mas é muito, muito tocante.
Pelo menos isso. Agora respire fundo, Agnieszka, e ouça isso.
Então o senhor chegou ao último movimento.
O Alegro.
Exatamente, senhor Jacek. Jacek, meu Deus. O senhor escreveu para Camila. O último movimento está carregado de energia e desafio. Mas é um movimento em que não cabe o medo, mas apenas um grande anseio ou algo como uma satisfação deste anseio. Eu não entendi muito bem o que quis dizer com desafio.
Ouça.
Estou intitulando esta peça de Cartas Íntimas e enquanto componho, estremeço com tamanha alegria, com tamanha felicidade, que cada compasso é uma proclamação do meu desejo por você, porque toda a minha vida criativa acompanha as batidas do seu coração.
Será que eu posso, Agnieszka?
Porque você, Camila, meu amor, você se tornou a minha própria essência e sem você não posso viver. A obra é a vida. Inextricáveis, indistinguíveis, idênticas. Ai, desculpe-me, senhoriana Tcheca. Desculpe-me. Eu fiquei um pouco. É que eu acho tudo isso tão.
Ouça isso.
Desculpe-me.
Esta é a minha última composição.
Na sua casa de férias, em Hochwald.
Sim, em Hochwald.
O senhor e Camila estavam sozinhos lá. Finalmente.
Estávamos, sim, um período de delírio, de violência mesmo, e desespero também. E então, quando todo aquele turbilhão estava quase tomando conta de mim, alguns minutos de calma repentina. Não durou mais que uma anistia concedida de alto, talvez. E nasceu em mim este fragmento, uma pequena gavinha melódica, trivial, eu sei. Mas eu me lembro de ter escrito essas notas límpidas no papel com tanto cuidado, com tamanha delicadeza, como se fosse alguma coisa frágil. E me lembro de ter pensado: não é uma simplicidade como essa, uma inocência como essa, que está mais próximo do significado de tudo? É isso que você deveria ter procurado a sua vida inteira e não apenas agora no seu final desesperador. Uma parada no meio da frase. Ouça. Quase como uma expectativa, como se a respiração tivesse sido suspensa, esperando que uma conclusão repentina surgisse. E me lembro de ter pensado: se pudesse cantar, talvez Adão tivesse cantado algo parecido para a sua Eva. Ou talvez, Anisca, nem fosse simplicidade, talvez naquela altura esse velho compositor já estivesse por fim em frangalhos. Ele titulou essa peça de Esperarei por Você. Um título tolo. Seu tempo já tinha se esgotado.
Não, não, o senhor está errado. O senhor só iria morrer dali a.
Está sendo mórbido outra vez? Mas você está certa, claro, ele a amou.
Mais de 700 cartas, senhor Janáček, sei disso muito bem.
Ele a idolatrou. Pelo menos foi o que tentou acreditar.
Uma pena que ela tenha insistido para que o senhor destruísse as cartas que lhe enviou.
Eternamente preocupada com a sua reputação, uma escrava das tiranias das cidades pequenas, de qualquer forma, escrever cartas. Pelo amor de Deus, escrever uma lista de compras a deixava em pânico. Cá entre nós, ela era praticamente analfabeta. Quanto à minha música, o que eu procurava estava completamente além da compreensão dela. O que você precisa entender é que a senhora Stoslova era uma mulher da mais absoluta vulgaridade. Ele não era assim um porco chauvinista?
Só o que eu sei é que o senhor a amou.
É nisto que você está pensando, não é? Todos os artistas não são mesmo uns oportunistas? Se fico sentado por muito tempo, começo a sentir uma dor nesta perna. Problema nas artérias. Foi aqui que tudo começou. Como algumas folhas de alface, eu vivo de alfaces e água desde aquele surto de herpes zóster. São substâncias milagrosas. Por que os músicos estão em silêncio?
Bem, tudo vai depender de como vou conseguir organizar tudo isso.
O começo do segundo movimento.
O adágio.
Exatamente. Escrevi essas notas do meu caderno um dia enquanto caminhava pelo bosque. Sim, em Huck Valdin. Camila soube imediatamente o que era a canção. Ela era muito boa em reconhecer o canto dos pássaros. E então?
Então, o quê?
Que pássaro é esse?
Um rouxinol.
Muito esperta. Um rouxinol de luto, o lamento de um rouxinol. Ai, o que seria de mim sem eles? Eles me ajudam a dar sentido à vida.
Poderíamos voltar a isso, senhoriana Tchek?
Como?
As cartas, o segundo quarteto.
Essas peças nunca foram devidamente catalogadas, senão anos depois da minha morte.
Elas também nos dizem muito sobre o seu processo de criação.
Foram quase 5 anos desde o primeiro quarteto e eu me lembro que estava aterrorizado, trabalhando novamente em uma arquitetura tão complexa, provavelmente a estrutura mais intrincada que o homem foi capaz de projetar.
O senhor não menciona nenhum terror nas cartas para ela.
Um labirinto de melodias interligadas, uma busca da interação exata entre os sentimentos e os sentidos, obtendo o equilíbrio perfeito entre uma mensagem e a sua limitação, ou talvez mesmo a sua negação. Pelo amor de Deus, você acha que ela teria entendido uma coisa dessas?
Mas o senhor escreve para ela repetidas vezes sobre a alegria imensa e a grande excitação de compor.
Eu escrevi o que ela provavelmente seria capaz de compreender.
O sei.
Segundo quarteto de cordas, exatamente. Enfrentar aquela montanha outra vez. Claro que eu estava aterrorizado e tinha também outro temor. Esse corpo de 74 anos teria força suficiente para manter isso aqui? Para colocar a ordem neste turbilhão? Lá estão eles. Eu sou o senhor do meu destino. Eu não acho que essa parte queira dizer isso. É mais um assovio no escuro, você não acha?
Hoje, o quarteto de cordas da Morávia veio para tocar os dois primeiros movimentos. A primeira vez que foram tocados, eu estava muito nervoso, mas eles estavam tão entusiasmados e não se cansavam de dizer que nunca tinham ouvido uma música como essa. 18 de maio, apenas 3 meses antes da sua morte.
Por que que essa mocinha insiste tanto nesse ponto?
Eu acho que não serei capaz de compor nada mais profundo nem mais verdadeiro. Este quarteto parece ter sido talhado com minha própria
Eu
carne.
nunca escrevi isso.
Antes dele, eu compunha a partir de emoções lembradas, externas aos sentimentos, recordadas na mais perfeita calma.
É verdade. Roubei esse verso de um poeta inglês, esqueci o nome dele.
Mas este quarteto, as minhas cartas íntimas para você, meu amor, eu compus com sentimentos vividos plena e intensamente. Ele foi composto com o fogo da forja que é o nosso imenso amor.
Nada mal, não é?
E 2 dias depois? E o que posso dizer do grande amor que inspirou esse trabalho? É um fogo que borbulha como um vinho quente.
Borbulha como vinho? Meu Deus!
E de onde vem isso? Esta chama inextinguível?
William Wordsworth, Emoções Recordadas. De onde eu tirei isso?
De seus olhos enigmáticos e profundos, das curvas do seu corpo magnífico, do brilho dos seus cabelos radiantes e negros.
Curioso. Porque eu me lembro deles desgrenhados.
E mais, no mesmo dia, uma peça chamada Cyrano de Bergerac estreou aqui em Bruno na semana passada. É sobre um homem que extravasa sua paixão pela mulher que ama em uma série de cartas de amor. E no último ato ele cai, mortalmente ferido. Será este o meu destino?
Esse detalhe está errado. Eu não morro de uma ferida, é de uma doença na aorta. Já te falei, começou aqui. E então, colapso cardíaco. Deus, os músicos são
Na
maravilhosos.
verdade, de acordo com o relatório da causa mortes, eu sei que diz alguma coisa sobre pneumonia.
Aniska, minha querida, você aprenderia muito mais apenas ouvindo a música. Eu disse que não estava nada mal. Está extraordinariamente espetacular.
No dia em que o quarteto de cordas da Morávia tocou os dois primeiros movimentos, aqui neste gabinete, o senhor escreveu para Camila que eles estavam completamente arrebatados pela música.
Completamente arrebatados, talhados com minha própria carne, vinho borbulhante. Você está inventando tudo isso, não é mesmo?
Está tudo aqui.
Graças a Deus que a minha primeira língua é a música. E é também uma língua que exige muito mais.
É?
Claro que sim, porque penetramos naquele universo amorfo dos sentimentos e cantamos o que ouvimos na linguagem do próprio sentimento. Um vocabulário único de sons criados pelo próprio sentimento.
O senhor conseguiu isso com essa peça, senhor Iana Tchek.
Aqueles que comercializam palavras apenas descrevem o sentimento. Nós falamos o sentimento. Eu me lembro que quando eu terminei o quarteto, eu realmente pensei: sim, dessa vez eu tinha resolvido o grande paradoxo. Tinha criado alguma coisa que era singular para mim, algo unicamente meu, repleto das marcas do meu espírito, e ao mesmo tempo criado algo capaz de renovar-se em cada ouvinte que estivesse atento e concordasse com essa estranha individualidade, essa arrogância, até mesmo com as citações da peça. Vaidade. O legado que o tempo nos transmite é a clareza. Você vai aprender isso quando chegar a hora, Niska, eu te garanto.
Sim, senhora Iana Tchek, eu gostaria de lhe perguntar algo sobre uma carta em particular.
Tem certeza que não está com frio?
Estou bem. É datada de 9 de julho de 1924, poucos dias antes de seu aniversário de 70 anos. Posso citá-la?
Quer que eu acenda o fogo?
É uma das poucas cartas remanescentes de Camila para o senhor, se não se importar.
Por que este humilde, se não se importar, sempre me coloca em estado de alerta? Ai, trabalhar com músicos deste calibre é uma grande satisfação para qualquer compositor.
O senhor tinha passado a noite em Pisa com Camila e o marido dela, Davi, lembra-se?
Prossiga.
Fiquei feliz em te ver e ouvir sua conversa. Você, Davi e eu estávamos todos tão contentes e foi tão bom. Nossas brincadeiras inocentes, o piquenique tão agradável que nem sentimos o tempo passar, não é mesmo?
Que passeio escolar mais divertido! Oh, Deus, como eles são talentosos!
E pensar que houve um tempo em que eu nem mesmo queria falar contigo. E agora, aqui estou eu te escrevendo quando deveria estar passando as camisas do meu Davi. Meu Deus.
Meu Deus! Oh, minha querida!
E ela finaliza com esta talvez seja um pouco insensível. Não, isto não é importante.
Leia!
Não, isto não tem a ver também com a
Pelo
minha.
amor de Deus, leia!
E tudo isso é tão inocente porque você poderia ser meu pai. Não, estou errada. Você poderia ser meu avô. E é por isso que o Davi sempre te chama de vovô e Aná, para o divertimento dos meninos que sempre riem disso. Acha que eu sequer sonharia em te escrever se você já não fosse um idoso? Porque se você não fosse, meu marido Davi com certeza já teria colocado um fim nisto tudo muito rapidamente. E então, é um pouco deselegante a maneira que ela. É claro que ela o ama. Ela está apenas lhe relembrando para o fato de que é uma mulher casada com dois filhos pequenos. E talvez esteja sugerindo também, o mais delicadamente que consegue, que é possível que o senhor não esteja apaixonado por ela, mas por uma Camila imaginária. Uma imagem dela que o senhor mesmo inventou. Eu sei que ela não teve a intenção de feri-lo. Apenas se expressou desajeitadamente. Eu sei muito bem como é fácil proceder assim. E todo o arrependimento que vem depois. O senhor mesmo disse que ela não tinha talento para escrever, certo? Para colocar os pensamentos no papel.
Uma lista de compras, com muito esforço.
O mais importante é que o senhor foi capaz de entender isso. Porque o seu amor por ela era tão abundante. E isso é o que realmente importa. Sei disso muito bem.
O que você está sugerindo, não muito delicadamente, é que eu era um velho ridículo e tolo?
Não, ó Deus, não, senhora Iana Tchek. Absolutamente. É exatamente ao contrário. Sim, ela estava querendo dizer. Vamos com calma, com cautela. Podemos ter dificuldades por aqui. E como o senhor responde? Com uma enxurrada de cartas ainda mais apaixonadas, reafirmações de sua devoção, uma torrente desmedida de amor. Deve ter sido tão tranquilizador para ela e foi tão corajoso da sua parte, tão leal, uma prova de sua fidelidade. Eu acho que a sua resposta foi simplesmente nobre, senhor Iana Tchek. Eu acho que o senhor foi sublime. Desculpe-me, eu não tenho o direito de falar dessa maneira com o senhor. Perdoe-me.
Não é uma imagem, é a coisa real.
O que eu estava tentando.
A satisfação, a coisa realizada, as aspirações realizadas, tudo que você encontrou na gagueira dessas páginas são sonhos de música, desejos para melodias sonhadas na minha cabeça. E todas as imprecisões dessa página são aspirações, desejos, sonhos. Eles foram transferidos para uma jovem tímida, absolutamente boa, mas completamente sem instrução. E com o tempo, a distinção entre os sonhos dele e aquela mulher tornou-se indistinguível, de tal modo que na cabeça dele ela se transformou em algo infinitamente maior, imensamente mais importante do que a mulher recatada que de fato ela era. Assim, com o tempo, ele passou a vê-la como um milagre, como a materialização da própria coisa, a música idealizada, tornada real, transformada em um corpo. Passou a não fazer distinção entre a música imaginada e a mulher sonhada. Velho tolo. Sim.
O senhor está zombando de mim, não está?
A propósito, ele nunca possuiu. Não que isso faça alguma diferença. Isso, a música, é o mais próximo que ele conseguiu chegar das melodias sonhadas na sua cabeça. E para alcançar esta dádiva, e suponho que Camila mereça algum reconhecimento, talvez.
O senhor não está querendo dizer que
E não é surpreendente que ele a amasse, não é mesmo? Afinal, ele a tinha inventado como uma expressão do que de melhor havia nele, não é isso?
a senhoriana check.
Olhe só para a sua cara de desaprovação. Sim, um pouco chauvinista, eu sei.
Como ousa, senhoriana check? Como ousa?
Nunca te disseram que você é muito pálida? Experimente uma dieta à base de alface. É regenerativa. Ah, como um brinde, uma pequena preciosidade para a sua tese. Eu compus dezenas de canções de Ninar. Nenhum dos meus biógrafos sabe disso. Começou logo depois que o meu filho nasceu, o Vladimir.
Eu o admirava, senhoriana Tchek. Para mim, o senhor era dotado de algo único. Teve um privilégio tão singular, tão excepcional. Eu realmente acreditava que fosse um escolhido.
Nós o chamávamos Vladisek, o meu filho. Um nome de estimação. Ele morreu quando tinha apenas 2 anos de idade. E todos os anos, por 40 anos, no seu aniversário, eu compunha uma canção de ninar para ele. E a queimava logo depois. Canções de ninar costumam ser demasiadamente sentimentais, você não acha?
O que o senhor acabou de me dizer simplesmente me deixou chocada.
Mesmo?
O que acabou de dizer sobre a Camila, eu tenho que discordar radicalmente, senhoriana Tchek.
Santo Deus.
De repente, esses 3 últimos anos viraram fumaça.
Nossa entrevista já terminou?
Sim.
Você deveria retomar a correspondência com seu pequeno estatístico italiano. Uma dica: construa uma imagem na sua cabeça de um sueco alto e louro.
O que o senhor acabou de dizer sobre Camila é uma infâmia.
Ah, é?
Que o senhor transformou uma jovem sem sofisticação em algo infinitamente maior, imensamente mais importante. Como ousa, senhoriana Tchek?
Mas eu fiz isso? Não fiz? Apenas dentro da minha cabeça,
É
naturalmente.
cruel, insensível e profundamente misógino.
Devo me desculpar mais uma vez?
Porque eu posso afirmar que a mulher dessas cartas permanece a jovem digna e perfeitamente agradável que sempre foi, apesar das agressões feitas na vida dela.
Agressões?
Bilhetes, presentes, visitas inesperadas, um bombardeio implacável de cartas que deve ter deixado a cabeça da pobre coitada confusa. Então ela foi bajulada pela atenção do compositor famoso e naturalmente correspondeu ao flerte. Mas será que era tão lisonjeiro assim ser vista como uma imagem ou como uma música sonhada transformada em um corpo?
Para usar a sua frase elegante, mais uma merda freudiana.
Ah, não tenho competência para discutir o seu processo de criação. E esta é a única linguagem que eu disponho para discutir o que eu conheço muito bem, intimamente até. Mas eu acredito que o senhor amou Camila Stoslova de alguma maneira. Ou pelo menos tão generosamente quanto a sua vida egocêntrica foi capaz de permitir. Porque é isso que essas cartas revelam, senhoriana Tcheca, explicitamente e repetidas vezes.
Eu acho que ele. Eu disse que ele amou, não disse?
Eu acredito que ela o amou tão plenamente e generosamente quanto permitiam as convenções da vida dela, as tiranias, se preferir. Eliminar este amor da história de suas vidas, ou reduzi-lo a uma mera metáfora do seu processo criativo, é diminuí-lo. Isso, inegavelmente, depõe contra a grande amplitude do quarteto. Não que ele não possa triunfar sem a gagueira dessas páginas, mas conhecê-las enriquece nossa intimidade com o seu trabalho e o modo como concordamos com ele.
Eu nunca considerei a vida tão importante assim. Eu me dediquei inteiramente à perfeição da minha obra. Será que eu fiz a escolha errada?
Merda.
Claro.
E no seu coração ressecado, o senhor sabe que é uma merda. E eu gostaria também de sugerir, se não se importar, que o senhor ouvisse a música novamente. E dessa vez com a mente totalmente aberta e com a simplicidade que o senhor mesmo disse ter procurado com tanto entusiasmo. E também vai ouvir este amor.
A doutora está um pouco irritada, não está?
O senhor vai me desculpar, mas tenho que sair às pressas. Muito obrigada pela sua ajuda.
De nada.
Escrevo-lhe na semana que
É
vem.
uma carta muito formal de agradecimento, eu já sei.
Tenho certeza que elas estão cheias de significados metafóricos, senhoriana tcheca, mas também sei que elas podem ser lidas como as lindas cartas de amor que são.
Obrigado.
Eu acredito que esta leitura é a mais verdadeira.
Não, não é a leitura mais verdadeira, Agnieszka. Não, não, não é a leitura mais verdadeira. Sim, ambas as leituras podem coexistir, por que não? Permanecer em um tipo de equilíbrio. Podem mesmo se iluminar mutuamente, mas afinal, no final, Agnieszka, no final, deixando de lado toda essa agitação insignificante, a obra é a coisa. Isto é o fundamental. Tenho que insistir nisso. Tudo deve estar subordinado à obra. E apesar de sua ingenuidade nesses assuntos, até mesmo Camila reconheceu a primazia da obra. Ela entendeu isso desde o primeiro princípio, a obra em primeiro lugar. E parabéns para ela, extremamente sensata, Camila. Granito de Pisek. Granito de cidade pequena, mas granito de qualquer forma. Eu acho que isso nos revela muito mais sobre a senhora Stolzova do que todo esse excesso.
Eu simplesmente sei que o senhor está errado. Cada fibra do meu corpo me diz insistentemente que está errado. O senhor não sabe o que é a coisa real. Isto é a coisa real. Na verdade, o senhor não poderia estar mais equivocado.